Olá, sou Cátia Rodrigues e hoje sou M80 Paddle Pop. Paddle Pop.
M80 Paddle Pop.
Bom dia! Bem-vindo ao Multiverso!
Bom dia!
Estes dois. Bem-vindo ao Multiverso ESC Online, o M80 Paddle Pop. É oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. A equipa está reunida, como sempre. Eu sou a Elsa Teixeira. Depois, deste lado, está o Pedro Plantio, Pitucas.
Olá!
Do outro lado, o Luís Nunes, o Luís Pop.
Olá!
E também temos no Porto o João Ramos.
Olá!
Ele faz sempre esta voz.
É verdade. E temos sempre as novidades do paddle, dicas preciosas para jogar cada vez melhor, para alguns, e até as músicas que inspiram os jogadores de paddle.
Não percebia-se, para alguns.
M80 Paddle Pop, primeiro set.
Se acompanha o paddle, já deve ter ouvido falar do circuito The Gentleman's Crew. Se nunca ouviu falar, então vai ouvir agora.
Ao telefone temos o muito e muito veterano delegado de jogadores junto da Federação Portuguesa de Paddle, embaixador da marca Sioux, Francisco Batista, cofundador do circuito The Gentleman's and Ladies Crew. Oh, Francisco, tu já estiveste neste programa aqui há uns anos, tinhas 60 na altura, e tinha um formato diferente, mas nos últimos 3 anos muito mudou. Eu acho que por isso vale a pena muito revisitar o que é que era o The Gentleman's Crew. E por isso, antes de mais, explica o que é um veterano, não é? Tu agora estás a jogar nos mais de 65, mas é o que? São velhinhos que andam com andarinhos? O que é um veterano?
Sim. É um jogador que gosta muito de uma ave que se chama Condor. Portanto, é uma coisa que está tá interna, é nossa. Okay?
Oh, Francisco, diz-me lá como é que surgiu, o que é que tem sido isto de Gentleman's Crew?
Isto, quase que diria que isto foi o início do circuito de veteranos. Portanto, foi uma vez após um torneio que fizemos de veteranos há uns anos, estava eu com o João Roque, também um veterano dos Maristas, e lembrava-me, então fazeram-se um torneio com os escalões todos. E tivemos um torneio enorme, cheio de gente, cheio de vontade, de antigos tenistas, jogadores de pádel. Isto é que faz sentido. Em vez de andarmos a jogar com miúdos, jogar entre nós. E faz só sucesso. Começámos, então isto fazia sentido criar aqui uma marca e começar a ter vários torneios ao longo do ano. E assim, numa mesa, num restaurante em Cacilhas, junto ao mar, comecei a fazer uns desenhos, a criar uma marca. Cheguei ao Gentleman de Cruz, falei com o Revisco, um dos meus amigos. Olá, tu tens experiência no paddle, não me queres ajudar aqui? Não achas isso? É pá, grande ideia, vamos embora. E pronto, e tivemos uma ideia fabulosa que teve logo um início fantástico. Foi uma pandemia no início do circuito. E de repente tínhamos uma pandemia à porta e um circuito pronto a começar parado. Mas olha, em 6 meses montámos 10 ou 12 torneios e assim começou o Gentleman's Crew. Com uma novidade, logo a seguir percebemos que tínhamos feito um erro, esquecemos das senhoras no nome e o circuito começou-se a chamar do Gentleman's and Ladies Crew.
Para quem não sabe, é dos eventos mais conhecidos e quem joga veteranos só conhece este nome. É incrível o que vocês têm feito. E este ano têm surpresas?
As surpresas, sim. Os nossos parceiros que nos acompanham nestes 4 anos começaram a dizer assim: já toda a gente nos conhece, já não queremos dar nem t-shirts, nem nada que a gente faz. E nós sempre pensámos em ser um bocadinho diferente, out of the box. Portanto, todos os anos tentamos inovar qualquer coisa. Portanto, este ano o que vamos tentar dar aos nossos jogadores e a quem vem de novo, em vez de darmos t-shirts e fazacos, vamos dar catering. Ou seja, vamos dar zonas de finger food, de bebida, promover o networking que também muitos negócios fazem à custa das amizades que fazem no paddle, e portanto, e os patrocinadores precisam disso, quer dizer, não se pode só deitar dinheiro pela borda fora. Eles querem promover o paddle, mas também querem promover as suas atividades económicas, e acho que isto pode ser um casamento interessante, que é ter zonas de lounge com música, com catering ao longo do dia, e os veteranos gostam imenso de passar o dia no clube a conversar uns com os outros.
Temos muito, não é ver,
temos muito passar... anos para trás para conversar e para contar histórias.
Sabes tanto. E onde é que tu vês que isto pode chegar? O que é que tu vês o futuro dos veteranos?
Eu acho que os meus 35 anos têm que ser irradiados dos veteranos.
É verdade, eu também concordo contigo. Vê-se a partir dos 40, não é?
Ponto. Ou seja, e acho que cada vez temos mais qualidade de vida.
É,
eu para o ano já chego aos 60. e ainda me vejo como um miúdo a jogar. Um miúdo com dor.
Francisco, eu estava a brincar no início da entrevista, mas realmente já estás a chegar aos 80.
Exatamente. E portanto, eu acho que o futuro é passarmos os veteranos para os 40 anos e dos 40 aos 70. E que cada vez mais temos mais qualidade de vida. E portanto, toda a gente hoje gosta de fazer desporto, gosta de fazer exercício físico. E eu acho que mais. Quem suporta os veteranos somos nós, que estamos numa fase da vida, digo eu, um bocadinho melhor em termos económicos, já temos os filhos quase entromados nas suas vidas profissionais, etc. E, portanto, temos capacidade económica para nos desfrutarmos e investir neste desporto que nos dá.
Dá-nos tudo.
E, portanto, hoje somos os miúdos, pensávamos que são 20 anos, dissessem tudo aqui aos 60 anos, ainda vais andar atrás de umas bolas, sabe? Mas não. Nem pensar, eu já não vou ter condições. E não, e temos condições, desfrutamos, conhecemos pessoas, temos alegrias, temos alguns dissabores, especialmente quando jogo contigo. Esperando isso, é uma alegria.
Francisco, és uma máquina, muito obrigado. Grande Nada. Sucesso e lá nos encontraremos nos campos, não é?
Espero por vocês todos lá.
M80 Paddle Pop. Tiebreak.
Um famoso e 7 perguntas sobre o pádel. Esta semana temos uma ex-campeã de ténis.
É sim, senhora, é a nossa querida e amiga Tânia Couto, atualmente comentadora da Sport TV e fã de pádel.
Tiebreak. Primeira vez que jogaste pádel?
Foi com um amigo do ténis, com o Tomás Câmara Pires, que durante as férias de verão não se calou com o pádel e quando chegámos das férias acabou por me convidar. E foi a primeira vez que experimentei.
Porquê é que continuaste?
Essa primeira vez acabou por me entusiasmar bastante. Era um desporto que estava a começar e algumas amigas minhas já estavam a jogar. E, na verdade, foi como voltar a brincar com uma raquete, que era o que eu não fazia há alguns anos, desde que tinha deixado de jogar ténis. E continuei a jogar porque me deu muito, muito gozo.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Já houve momentos em que joguei praticamente todos os dias. Há alturas em que, se conseguir jogar uma vez, porque tenho trabalhos e crianças e uma vida bastante ativa, mas normalmente jogo agora 2 a 3 vezes por semana. Por mim, jogava e continuava a jogar todos os dias.
Tens ou já tiveste aulas?
Neste momento tenho aulas no Factory, que é um dos clubes onde jogo mais, e jogo também interclubes pelo Factory, mas não tenho só um clube onde jogo. De acordo com quem vou combinando, acabo por jogar muito no racket também. Há muitos clubes por onde jogar em Lisboa e não faltam parceiros, portanto vamos passando por vários clubes, ou eu vou passando por vários clubes.
Que nível achas que tens?
Isto dos níveis é muito complicado. Continuo a jogar F1, porque não me importo de perder, gosto de desafios. Neste momento, claro que há jogadoras muito fortes no F1, graças a Deus. Eu, com os meus 52 anos, já não estou de todo no topo, mas também ainda não me quero resignar às veteranas.
Qual a tua melhor característica?
A minha pancada preferida é a esquerda, a duas mãos, embora reconheça que a minha melhor pancada é o vôlei. Vem de trás, obviamente, do ténis. É uma bola que, no meu caso, tem algum peso, causa moça quando estou a jogar frente às minhas adversárias. Mas a pancada que me dá mais gozo é, de facto, a esquerda, duas mãos do fundo do campo, que ainda por cima não é nada comum no pádel e acaba por ser uma pancada que gera, quem não me conhece, alguma dificuldade em ler.
Qual a tua pior característica?
Continua a ser a defesa, ou seja, os vidros continuam a ser algo desconhecidos para mim. Gosto muito de jogar no fundo de campo. Tenho, vindo do ténis, umas pancadas que são fáceis. O half-volley está muito interiorizado no meu brincar com a raquete, mas deveria deixar a bola ir muito mais vezes ao vidro do que deixo na realidade.
Tie Break.
Grande Tânia Couto, cujos vidros ainda não os trata por tu, mas sim por você que faz tanta cerimónia.
M80 Paddle Pop, segundo set.
O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. E ainda bem que continua por aí, porque vamos falar de uma aplicação que quer ajudá-lo a melhorar a sua performance no paddle.
É verdade, chama-se Cortmaster e escreve-se mesmo tudo junto, Cortmaster, e foi criada por André Moura. André, antes de mais, o que é a Cortmaster, tudo junto?
Então, a Cortmaster é o meu projeto que se iniciou há coisa de 3 ou 4 meses, que surgiu de uma grande frustração minha, que é que o paddle é um desporto onde é tão importante nós acertarmos na tomada de decisão, mas quantas vezes é que nós não chegamos ao fim de um jogo e nós não nos entendemos com o nosso parceiro, nem nós conseguimos chegar a nenhuma conclusão do que é que realmente se passou em campo. Qual é que foi a dinâmica que funcionou, qual é que não funcionou e quantas conversas e discussões é que isso não origina. E isso acabou para mim por ser uma grande frustração.
A culpa é tua, não é? Não, a culpa é tua.
E muitas vezes essas conversas não conseguem ser produtivas porque não há uma base de verdade sobre o qual ambos os jogadores possam discutir. E acabei por ter sessões de treino que mostraram o quão real isso é. Tive treinadores que se sentaram e tomaram estatísticas dos jogos e acabou o set e dizem assim: olha, André, então, contam lá, quantos erros não forçados é que tu achas que fizeste? Ah, fiz com uns 4 ou 5, olha, fizeste 12. E fez-me perceber deste disconnect que existe entre o que realmente acontece e o que nós achamos que aconteceu. E por outro lado, também tive treinadores que me filmavam. Portanto, nós não só temos noções táticas erradas, como também temos noções de postura e técnicas erradas. Daí eu achar que o vídeo poderia ser uma ferramenta fundamental para nos ajudar a evoluir enquanto jogadores.
Portanto, e daí esta app?
Nem mais.
Mas como é que ela funciona na prática?
Então, na prática, nós instalamos câmaras em campos de paddle.
Sim.
Essas câmaras estão a recolher as imagens do jogo e nós utilizamos algoritmos de inteligência artificial e de processamento de vídeo. Portanto, não é só inteligência artificial, usamos várias técnicas diferentes para conseguirmos traduzir o que está a passar em campo em números. Desta forma, a nossa ambição é que cada jogador possa ter acesso às estatísticas e às tendências do que aconteceu numa primeira instância e depois podermos dar dicas e sugestões para o indivíduo e para a equipa, para a parelha, de como é que podem evoluir e melhorar o seu jogo.
Tens câmaras que fazem, filmam os jogos e depois como é que tu fazes as estatísticas? Quem é que está a fazer as estatísticas? É o teu próprio programa?
Exatamente. Isto só pode ser uma ferramenta escalável e com o impacto que nós ambicionamos se isto tudo acontecer automaticamente. Portanto, nós usamos todo tipo de ferramentas digitais para extrair do vídeo todos estes insights automaticamente. Nós temos vários algoritmos que têm que funcionar uns por cima dos outros. Um muito importante, por exemplo, é o de seguir a bola, para nós sabermos onde é que a bola bate no chão, o qual são os lobos, quem é que jogou cada bola.
Mas a bola não tem nenhum chip, a bola é a bola normal. O que faz isso não é a filmagem, é?
É nós não estamos a simular como se fosse um treinador de fora a tomar apontamentos jogada a jogada. Portanto, nós seguimos a bola. A bola, o jogador 1 bate na bola e a bola sai da raquete do jogador 1. Que tipo de pancada foi? Foi um lobo, foi uma bandeja, foi um vôlei? E bateu aonde no outro campo? Bateu no meio, não buscaram, bateu no chão e foi logo respondido em vôlei. Nós vamos catalogando jogada a jogada e depois podemos chegar ao fim e analisar como um todo.
Já está a funcionar? Já estão em vários campos? Como é que está neste momento?
Ótima questão. Portanto, este caminho da inteligência artificial e dos algoritmos é sempre um de melhoria constante. Portanto, é razoavelmente fácil ter uma coisa que funciona às vezes, mas nós temos que estar constantemente a melhorar os algoritmos para chegarmos ao ponto onde eles começam a ser úteis. E isto vai ser um caminho e a nossa previsão é conseguirmos pôr isto na mão dos clientes até ao final do ano.
Eu estou completamente assustado.
Não é preciso ter medo, não é preciso ter medo.
Depois vou ter que ver, porque agora já estou curiosíssimo, que é a eficácia da avaliação do algoritmo do que aquilo que se passou, porque, como sabes, as apps antigas é alguém cá fora e que sempre que há um erro a pessoa escreve e vai montando no fundo do que depois vai ser as estatísticas no final. Agora, não haver ninguém, ser o próprio vídeo através de algoritmo a fazer isso, estou completamente boca aberta.
Está para vir, já vem de outros, há outros desportos onde isto já acontece no futebol, acontece muito em desportos que são muito ligados às estatísticas, como o basquetebol ou o baseball, e eu acho que encaixa que tem uma luva no desporto que todos nós gostamos, que é o paddle.
Já estás em muitos clubes?
Então, nós estamos a começar por baixo a oferecer vídeos, gravações de vídeos e também de transmissões. Este ano vamos transmitir os eventos oficiais da Federação de Paddle e neste momento temos câmaras instaladas em dois clubes, no OPA, em Oeiras e também no Blue, e contamos até ao final do mês estar em cerca de mais meia dúzia. Portanto, estamos bem no início, é um projeto incipiente e esperamos até ao final do ano já termos a ferramenta das estatísticas a funcionar.
E só depois disso é que as pessoas podem começar a descarregar a aplicação e começar a trabalhar com ela.
Exatamente. Se forem um dos clubes onde nós já estamos, podem pedir os seus vídeos, nós fazemos a entrega desses mesmos vídeos, mas a questão da aplicação de estatísticas só mais tarde este ano.
André, vou sair daqui e vou correr para o OPA, porque eu estou com uma curiosidade enorme de realmente ver isso na prática e depois ter as estatísticas para ver se está tudo ok, porque estou rendido até ver. Muitos parabéns, porque realmente é genial.
É o futuro.
Estão todos convidados a experimentar assim que estiver pronto.
M80 Paddle Pop. Dica do professor.
Este é o momento em que ouve com muita atenção, que é para aprender mais um truque para impressionar no próximo jogo de paddle.
E as dicas são dadas pela Academia Pedro Franchi.
Dica do professor.
A dica de hoje é sobre o amorti. Para os iniciados ou curiosos, o amorti é uma pancada com algum grau de dificuldade. Devemos executar quando os nossos adversários estão no fundo do campo, idealmente com o peso do corpo para trás. Nós, perto da rede e com uma bola fácil ao nível da rede, onde o objetivo é tentar amortecer a bola para esta ficar o mais próximo da rede possível. Para os avançados, a nossa dica vai direcionada para não tentarem a perfeição no amorti. Esta perfeição, como por exemplo tentar um amorti pela porta, é o que nos leva muitas vezes a cometer erros não forçados sem necessidade. No amorti, o objetivo principal tem que ser que o adversário, se conseguir chegar à bola, a toque abaixo da rede. Se conseguirmos isso, continuamos a dominar o ponto porque ele jogará de baixo para cima. Aplique esta mudança de objetivo e vejam os vossos erros no amorti a reduzirem drasticamente.
Dica do professor.
E agora, vamos ficar a saber o que é que se tem passado no paddle por estes dias.
E quem trata disto é o João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Olá, jogadoras e jogadores, bom dia. Mais um sábado, parece que é de verão, mas é só de primavera. No fundo, o calor é só mais uma desculpa para beber uma cerveja depois do jogo, como se precisássemos desculpas. Vamos às novidades da semana. No México, no GNP México P1 e nas meninas, tivemos duas brilhantes prestações de Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira. Sofia Araújo e a sua parceira Virginia Riera entraram fortes, garantindo o acesso à terceira ronda na sexta-feira com dois grandes resultados nos dois primeiros jogos. Já Ana Catarina Nogueira foi brilhante numa primeira ronda fácil e depois uma enorme segunda ronda, ganhando às número 1 mundiais por dupla 7-6. Nos oitavos de final, temos então uma dupla batalha de portuguesas. Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira jogam uma contra a outra, garantido que há de certeza pelo menos uma jogadora tuga nas meias finais deste torneio. Parabéns a ambas, praticaram um brilhante paddle neste torneio e começam a ter resultados fortíssimos na época 2024. Ainda nas meninas deste torneio, Patrícia Ribeiro não conseguiu infelizmente superar a primeira ronda numa altura em que o calor impera muito no torneio de México. Já nos homens, Gustavo Nunes, que é campeão nacional de sub-16, relembramos, ganhou pela primeira vez um jogo no Premier Padel, sendo depois derrotado na segunda ronda. António Luca, infelizmente, foi eliminado na primeira ronda e, depois deste torneio, temos a manifestar também a lesão de Bela, que infelizmente não pode jogar o próximo torneio, desfazendo assim, de uma vez por todas, a dupla Bela e Capra. No CMB Mónaco Padel Master do A1 Padel, tivemos quatro jogadores a tentar o acesso ao quadro e a não conseguirem, infelizmente. David Fernandes, João Moura, Ogre e Tavares. Já no quadro, Perry Fazendeiro, como dupla portuguesa, e Pascoal, a jogar com um parceiro espanhol, ficaram ambos na segunda ronda do torneio. no FIP Race Dubai, que começou no final desta semana. Sorte diferente para jogadores portugueses. Clarinha Santos e Luísa Roque de Pinho não superaram a primeira ronda nas meninas, enquanto Péu Araújo e Miguel Deus entraram a ganhar ambos na primeira ronda deste torneio, cada um com a sua dupla. Para terminar, uma boa notícia para os amantes do pádel nacional é a possibilidade do Porto receber uma prova do torneio a um pádel. Ainda por confirmar, mas o evento poderá decorrer no Palácio de Cristal, o agora conhecido Super Boca Arena, espaço que sem dúvida tem todas as capacidades para uma prova de pádel. A acontecer, acontecerá em outubro de 2024, poderá ser a hipótese de ver um torneio internacional de pádel no nosso país. Não é ainda o Premier Padel, mas é já um bom indício para podermos ter mais provas em 2025. Bom fim de semana, bons jogos e até para a semana, malta.
M80 Padel Pop. Tempo.
Quais são as músicas que inspiram mais os nossos jogadores de padel? Hoje quem responde a esta pergunta é a Tânia Couto, ex-campeã de ténis, atualmente comentadora da Sport TV e fã de padel.
Não posso deixar de escolher a minha música preferida, Let's Get It On, do Marvin Gaye.
Paddle Pop. Mm-hmm.
tempo. Está na hora do adeus. O M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é o outro campeonato. Este programa é feito por mim, Elsa Teixeira, também pelo Pedro Plantier, pelo Luís Nunes e pelo João Ramos.
E daqui a pouco vai ficar disponível em podcast no Spotify, no iTunes e também no site e na app da M80.
Voltamos no próximo sábado às 10 da manhã.
Oh, beijinhos.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana. Paddle pop, 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 paddle pop. M80 Paddle Pop.